E não sabemos o que os dois principais candidatos que estão no topo das pesquisas eleitorais pensam sobre o Brasil, quais ideias eles têm para melhorar o Brasil. Eu não vejo isso acontecer. Por parte do Lula, quando ele fala em proposta, ele fala só em aumentar benefício, dizer que vai aumentar o pé de meia, aí vai criar o gás do povo, aí vai injetar tanto na economia. Quer dizer, são medidas populistas que na prática funcionam como uma compra de voto institucionalizada, a gente sabe muito bem disso. E por parte do Flávio Bolsonaro, eu também não vejo nenhum tipo de proposta concreta. Pelo contrário, quando eu vejo o Flávio Bolsonaro tá...
Temos a comunicação ali com o nosso Lucas Merreiro, travou ali. Ô, Roberto Mota, vamos contigo então, né? O quanto essas propostas deixam de ser uma prioridade no momento em que os interesses aparecem de outras maneiras, ou pelo fundo eleitoral, ou pelo espaço que vai se ocupar no partido, ou pelas parcerias e chapas que serão montadas. Faz parte do jogo ou há certo exagero na atenção que se dá a esses temas aqui no país?
Faz parte do jogo, Cine, mas não tenhamos ilusões. Nas eleições, as propostas ficam em segundo lugar. É ilusão essa coisa de os candidatos precisam apresentar as suas propostas como se os eleitores fossem se debruçar sobre os planos, examinar qual é a estratégia econômica, qual é a opinião desse candidato sobre política externa. Ninguém faz isso. Os candidatos são símbolos. Você olha para o candidato e você já sabe o que ele representa. Como assim a gente não conhece as propostas econômicas do PT? É lógico que todo mundo conhece. É bolsa isso, é bolsa aquilo, é um Estado cada vez maior, gasto é vida, é aumentar os impostos, porque eles acreditam que o Estado deve estar no centro de tudo. Como assim a gente não sabe quais são as propostas de Flávio Bolsonaro? Claro que sabe, basta olhar para o governo Bolsonaro. Paulo Guedes foi o ministro da Economia, se deu ênfase na liberdade econômica, na redução de impostos, na redução do tamanho do Estado e na privatização. Aí estão as escolhas que o eleitor vai fazer quando votar.
E a gente vai agora para os Estados Unidos, porque o secretário de guerra Pete Hegseth e o chefe de Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, realizam uma reunião informativa sobre a situação do Irã. O Luca Bassani fará a tradução simultânea. Vamos juntos.
Historic success of Operation Epic Fear, Mr. Chairman.
Thank you, Mr. Secretary, and good morning, ladies and gentlemen.
Muito obrigado, senhor secretário. Boa manhã. Bom dia. Gostaria de deixar primeiramente uma homenagem aos nossos 13 membros das Forças Conjuntas Norte-Americanas que perderam sua vida durante essas operações. Nós temos nossos pensamentos juntos a eles e jamais esqueceremos o seu sacrifício. A sua coragem e a bravura jamais serão esquecidas. Nós tínhamos o objetivo de alcançar três alvos militares essenciais. O primeiro deles, acabar com o programa de mísseis balísticos iranianos, também destruir a sua marinha e impedir com que todas as indústrias bélicas iranianas tenham capacidade de produzir novos armamentos. Todos esses objetivos foram definidos pelo nosso presidente. Nós recebemos de forma positiva o cessar-fogo recente e esperamos que esse seja o caminho para a paz. E deixo claro, assim como falou o secretário, que se o cessar-fogo não surtir efeito para uma paz definitiva, nós estamos prontos para voltar a agir militarmente no Irã. Gostaria de parabenizar o comando central dos Estados Unidos hoje. Todos os nossos generais, nossos comandantes-chefes que fizeram parte dessa operação, especialmente todos os funcionários do Comando Central dos Estados Unidos, que muitas vezes não recebem o crédito devido, mas que foram realmente fundamentais para apresentar as melhores opções ao nosso presidente.
who protected the western flank in support of
CENTCOM. Também gostaria de agradecer ao comando da nosso flanco ocidental. Também foi fundamental para essa operação.
Help us to be as decisive as we must be on the
agradecer todas as pessoas que foram CIA, fundamentais para NSA, que fôssemos tão decisivos NGA, no campo de batalha, CIA, assim como fomos. Todas as agências nacionais envolvidas nesse esforço conjunto. Também gostaria de agradecer todos os outros comandos de combate que fizeram parte, que incluem várias organizações como a Transcom, a CENTCOM e tantas outras que estiveram durante este período conosco. Também todos os nossos parceiros na região, como o Reino da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Bahrein, o Kuwait, que nos ajudaram a nos defender e a proteger nossos ativos militares. E todos eles estão ainda em prontidão para fazer isso novamente, caso seja necessário.
In order to help me offer the options that I must with the associated risks to the secretary and
todos eles me ajudaram a ser preciso com o tempo para apresentar todas as opções possíveis ao nosso presidente nesse momento.
I want to thank America's members of the joint force who've poured everything that they can.
De forma mais relevante, gostaria de agradecer todos os membros das nossas Forças Armadas Conjuntas que trabalharam 24 horas por dia por 38 dias para a Operação Fúria Épica. E nós apreciamos de forma bastante profunda toda a população norte-americana que esteve conosco em pensamento e orações. Como o secretário disse, os Estados Unidos conseguiu devastar a capacidade do regime iraniano de machucar os americanos. Desde o começo dessa guerra, os Estados Unidos atingiram mais de 13 mil alvos diferentes e mais de 4 mil alvos dinâmicos que surgiram no campo de batalha, o que mostra nossas capacidades excepcionais e de prontidão dentro do campo de batalha. Quase 80% das capacidades aéreas iranianas foram destruídas. Mais de 1.400 bases de lançamento de mísseis balísticos. Todos esses sistemas foram eliminados. Nós conseguimos destruir mais de 2 mil centros de comando dos iranianos, degradando a sua capacidade também de inteligência de encontrar as forças americanas. E nós sabemos que é realmente algo muito frustrante ser das Forças Armadas do Irã tentando lutar a sua guerra sem essas capacidades. Including all of the major surface combatants. Conseguimos eliminar quase 90% das capacidades navais iranianas. Mais de 150 embarcações e navios de guerra foram afundados. Todas as nossas forças conjuntas no mar, no ar e pela terra conseguiram destruir mais de 95% das suas minas navais. E mais importante do que isso, nós destruímos a base de defesa iraniana industrial, todas as suas fábricas. Nós atacamos junto com os nossos parceiros cerca de 90% das suas fábricas de drones e armamentos. Quase todas as fábricas que produzem os drones Shahid e os sistemas de rastreio desses drones foram destruídos. Cerca de 80% das suas instalações de mísseis também foram eliminadas e as suas capacidades de produção. Levaria anos para que o Irã voltasse a construir qualquer tipo de armamento relacionado a essas capacidades e também destruímos cerca de 80% das capacidades nucleares iranianas, o que reduz significativamente a capacidade do Irã de alcançar uma bomba nuclear. Ou seja, conseguimos destruir grande parte da capacidade do Irã de causar qualquer tipo de ameaça aos países da região.
deployed across CENTCOM, UCOM and stateside.
Cerca de 50
Você acompanha aqui no nosso Jornal da Manhã, Dan Kane e Pete Hegseth, falando sobre a atuação dos Estados Unidos em relação ao Irã, trazendo os números que, na visão dos Estados Unidos, dão o aval de que a operação foi muito bem coordenada e atingiu os objetivos que foram propostos pelos Estados Unidos lá atrás. Embora a visão das autoridades iranianas e de alguns analistas seja o contrário. Ainda nessa edição do Jornal da Manhã, a gente vai trazer mais informações com o nosso Eliseu Caetano sobre todas as versões que são apresentadas pelo governo norte-americano e sobre também o que esperar dessas próximas duas semanas, onde as negociações continuarão para tentar chegar a um cessar-fogo permanente e não apenas provisório. A gente já mostrou para vocês que condições foram apresentadas dos dois lados, de que maneira que eles vão encontrar um caminho do meio, ou se isso aconteceria, é o que a gente vai discutir aqui nessa edição do Jornal da Manhã.
Exatamente. A coletiva continua, nossa equipe está atenta e vai trazer mais detalhes e desdobramentos. Qualquer coisa a gente retoma ao vivo de forma imediata também. As exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram quase 19% nos primeiros 3 meses deste ano. David Diogo, tem explicação para isso?
Tem sim, Beatriz. Isso é reflexo das tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump. No acumulado do ano, o déficit comercial com os Estados Unidos atingiu US$1,038 bilhões, com quedas significativas em aço, alimentos e produtos industrializados. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os principais impactos das tarifas está a queda no primeiro trimestre deste ano, com as exportações somando US$7,078 bilhões, uma queda de 18,7%, ou seja, 19% na comparação anual. Os produtos afetados, os açúcares, a carne bovina, o tabaco e também o café. As exportações de celulose também caíram mais de 30% no período, produto que, assim como o ferro, nem foram afetados, né? Como os demais já citados anteriormente, pelas tarifas de Donald Trump. A balança comercial com os Estados Unidos acumulou um déficit de US$1 bilhão no primeiro trimestre deste ano. E aqui a gente vai destacar que essas tarifas, né, elas foram adotadas ali em agosto de 2025, apesar de algumas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos terem aliviado parte dessas taxas em fevereiro deste ano, ainda assim 22% das exportações brasileiras ainda enfrentam sobretaxas. Por outro lado, as exportações do Brasil subiram, tiveram um crescimento de 7% na comparação com o ano anterior. De janeiro a março deste ano, o país exportou US$82 bilhões, mais do que os US$76 bilhões do primeiro trimestre de 2025. E aí, com essas tarifas, o mercado brasileiro, os exportadores brasileiros tiveram que enviar, né, esses produtos para outros países, como China e México, o que ajudou nesse crescimento nos 3 primeiros meses deste ano. Beatriz, Cine.
Valeu, David. E olha, um incêndio de grandes proporções atingiu o teto do velódromo do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga está acompanhando e vai trazer informações para a gente agora. Conta aí, Viga, o que se tem de informação até aqui?
Quer uma boa notícia, meu caro Cine? Esse incêndio de grandes proporções que atingiu ali o teto, a lona de cobertura do velódromo utilizado nos Jogos Olímpicos de 2016 aqui do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, já foi controlado. O incêndio agora está sob controle, segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Rio de Janeiro, que desde cedo estão trabalhando no combate a esse incêndio. Esse incêndio teria começado numa sala interna, uma sala de imersão do velódromo, que vem sendo utilizado também como museu dos Jogos Olímpicos de 2016. O incêndio rapidamente se espalhou, se alastrou, mas ficou apenas no teto, nessa lona de proteção, nessa lona de cobertura. Felizmente, não houve vítimas, nem fatais, nem parciais. Nesse momento, são 80 militares do Corpo de Bombeiros, de 10 unidades, várias viaturas trabalhando intensamente para definitivamente acabar com qualquer foco de incêndio no velódromo utilizado nos Jogos Olímpicos de 2016. Você sabe que eu sou o cara dos parênteses, né, meu caro Cine? E eu não vou me furtar em dizer que o velódromo do Rio de Janeiro, segundo as fontes da Jovem Pan, foi o pior investimento feito para os Jogos Olímpicos de 2016, independentemente desse episódio que aconteceu agora, já está sendo investigado por Defesa Civil, Corpo de Bombeiros também, pela Polícia do Rio de Janeiro, que querem saber qual o foco, qual foi a origem, para que casos como esse não voltem a se repetir. O velódromo para os Jogos de 2016 custou quase 150 milhões de reais. Madeira que veio da Sibéria para a montagem da pista desse velódromo. Só que a utilização do velódromo é muito pequena, ou seja, o custo-benefício realmente vale até uma ressalva, deve ser negativo. E para que você tenha uma ideia, viu, Cine, ouvinte, espectadores, internautas da Jovem Pan, o aparelho ou os aparelhos de ar-condicionado do velódromo do Rio de Janeiro ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 no mês, 365 dias no ano. Sabe por quê? Porque é preciso preservar a qualidade dessa madeira que veio lá da Sibéria, lá da Rússia, e precisa ir numa temperatura adequada para que a pista não tenha rachaduras, não haja ali seção nas emendas, entre outros problemas. Então o incêndio já foi controlado no velódromo do Rio de Janeiro, que foi um investimento pesado e pouco utilizado, com baixo retorno, desde os jogos, que já tem 10 anos, lá se foram 10 anos. Eu estava lá ao vivo e a cores, acompanhando tudo aqui no microfone da Jovem Pan, viu, meu caro Cine?
Ô, Rodrigo Viga, que HD, hein? A notícia do incêndio, ele trouxe pra gente todo o histórico dessa obra. E aí, haja remédio pra azia, má digestão, quando nós nos deparamos com obras que ou ficaram paradas ou não servem de nada, que custaram caro e ainda por cima o ar-condicionado que tem que ficar ligado todos os dias do ano, 24 horas por dia, para preservar uma madeira específica de uma estrutura que nem é usada. É o famoso puro suco de Brasil, né? Vamos respirar um pouco, falar da previsão do tempo. Paula Nobre, você vai trazer uma notícia boa ou não? Porque antes já veio bomba com alerta de possibilidade do El Niño, do que ia causar aqui no Brasil. Para hoje, por enquanto, sem desastres.
Sem desastres, ou não, né? É o que a gente espera. Tem,
eu sei,
possibilidade.
Que você não pode mudar o que está dizendo lá na meteorologia, né? A gente brinca aqui, mas faz parte da missão.
Faz parte, a gente tem que noticiar, né? Não tem jeito. A gente vai falar sobre a chuva forte na região sul do Brasil ainda, com ventos muito fortes no Rio Grande do Sul, por causa da aproximação de um ciclone extratropical desde ontem em áreas do sul do Brasil. Então a gente tem ventos muito fortes, tá? Na maior parte do Rio Grande do Sul, em quase todo o estado, ventos entre 70 e 90 km por hora hoje. Essas rajadas de vento podem até ultrapassar a casa dos 100 km por hora. Muita atenção. Na costa leste também de Santa Catarina, na costa paranaense, boa parte do estado de São Paulo também, ventos entre 50 e 70 km por hora. E por que esses ventos aqui em São Paulo? Eu vou trazer o nosso mapa de risco para a gente explicar já. Esses ventos aqui em São Paulo acontecem porque deste ciclone extratropical que está na região sul do Brasil, esse ciclone se descola uma frente fria e essa frente fria, ela vem para a região sudeste do Brasil. Essa frente fria vai provocar muita chuva no estado de São Paulo hoje, tá? Em praticamente
tudo
todo
no vermelho.
O estado. Tudo no vermelho. Paraná também, Curitiba hoje com chance de chuva muito forte, tá? Milímetros expressivos e chance para temporais hoje na região sudeste do Brasil também. Chove também na maior parte das regiões ali, dos estados do centro-oeste do Brasil. É uma chuva mais pontual, mais isolada, ainda um clima muito típico de verão na região. Na região norte, atenção ao Amazonas, e no nordeste a gente ainda chama atenção à costa leste do nordeste do país, que a gente fala muito já sobre esse período mais chuvoso que começa agora nessa costa leste, por causa das ondas de leste, da umidade marítima que chega à costa leste nordestina. Muita atenção, muita chuva hoje também para São Luís, no Maranhão. O nosso mapa de chuva mostra outras áreas de instabilidades no país. Então a gente continua chamando atenção ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em praticamente todo o estado de São Paulo. Atenção à capital paulista hoje, tem aberturas de sol, a temperatura sobe, mas tem chance de chuva a qualquer hora do dia, principalmente entre a tarde e a noite. Chuva de fraca a moderada intensidade, tá? É a chuva de volume expressivo para hoje. No Rio de Janeiro, a chuva é mais fraca, assim como também no Espírito Santo e em BH. Só Triângulo Mineiro, atenção que a chuva por aí vai ser forte também. Temperaturas para hoje. Temos máximas bem elevadas ainda. Esse outono começou com a cara do verão.
É, tá.
Aliás,
quente.
Outono começou mais quente até que o próprio verão.
Foi,
né?
É,
as temperaturas estão muito altas, né, em toda parte do Brasil. A gente tem sentido esse tempo mais abafado aqui no país. Então, a máxima hoje aqui na capital paulista já chega aos 29 graus mais uma vez. 28 graus em Brasília e 28 graus em São Luís. Para você que está em Manaus, máxima de 31. A gente observa Porto Alegre com 24 graus e a gente já sente o resquício, finalmente, deste outono. Porque até sexta-feira tem uma massa de ar frio se aproximando aqui de São Paulo e a gente vai começar a falar de temperatura um pouco mais baixa por aqui.
Essa massa de ar frio que está deixando 24 graus lá no Rio Grande do Sul, então ela vai subindo aqui devagarzinho e vai alcançar a gente.
Exatamente. Depois da chuva, vem o frio para cá também. Não é muito frio, tá? A gente vai ficar na casa dos 25 graus, mas temperatura mais amena por aqui.
Estamos avisados, então. Obrigada, Paula Nobre. Até daqui a pouco.
Tchau para vocês dois. Tchau.
Agora 9 horas e 32 minutos.
Repita.
9h32 da manhã.
Jovem Pan News. News. A marca da notícia. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente. Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Agora 9h35.
Repita.
9h35 da manhã.
Olha, o noticiário internacional segue, inclusive, com informações envolvendo o conflito no leste europeu.
Pois é, a Rússia disse que espera uma nova rodada de negociações com a Ucrânia e os Estados Unidos. Vamos então com o nosso Luca Bassani, que vai trazer informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Pois é, Evandro, depois de tantas semanas falando apenas da guerra dentro do Oriente Médio, a questão relacionada ao leste europeu parecia esquecida, mas os russos, através do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disseram esperar uma nova rodada de negociações com a Ucrânia já durante as próximas semanas e com a presença da mediação dos Estados Unidos. Lembrando que ao longo deste ano já tivemos algumas conversas, né, principalmente na Suíça, em Genebra, e não foram muito bem sucedidas. Naquele momento, apenas uma troca de prisioneiros foi determinada entre russos e ucranianos, mas nenhuma pausa nas hostilidades, nenhum cessar-fogo e muito menos uma finalização completa do conflito. Aquilo que o Kremlin aponta é que os Estados Unidos estavam ocupados com as questões relacionadas ao Irã, o que justificava essa falta de interesse em resolver o conflito, mas que por parte da Rússia há sim essa abertura, há sim esse canal de comunicação aberto com Washington e, por consequência, com Kiev para tratar a conclusão da guerra no leste europeu. Apesar da guerra não ter sido trazida, notificada, acompanhada de maneira constante durante esse período de guerra no Irã, dentro da Ucrânia, muitos bombardeios ainda continuam acontecendo, principalmente na região fronteiriça de Sumy e Kharkiv, além de bombardeios, às vezes pontuais, na região central de Kiev, a capital do país. O presidente Zelensky pede a ajuda de Donald Trump para finalizar esse conflito que dura mais de 4 anos, vitimou centenas de milhares de pessoas e arrastou também a Europa para uma crise econômica que até hoje não foi superada, apenas foi agravada com as outras guerras em curso no Oriente Médio. A ver os próximos passos e se Donald Trump, em meio a esse cessar-fogo de 2 semanas com o Irã, vai mencionar as novas conversas propostas pela Rússia para finalizar a guerra da Ucrânia.
Muito obrigado, Luca Bassani. E depois de críticas do presidente Lula, a Petrobras resolveu trocar o diretor. E essa ação, obviamente, gera nervosismo no mercado financeiro por conta da possibilidade de intervenção, né, Alangani?
Exatamente. Um diretor de logística tinha quase 40 anos de empresa. E aí a acusação foi de que o leilão, né, de GLP foi muito acima do que o governo gostaria. Foi um aumento ali de 100%. Então teve toda essa insatisfação, arranca ele de lá. Só que assim, o leilão, né, do GLP foi alto porque o petróleo subiu. Se o petróleo sobe, o GLP também vai subir.
É derivado,
e a Petrobras está,
né,
correta, ela está defendendo os interesses dos acionistas e não do governo, os interesses de lucrar mais, certo? Então o diretor ou o ex-diretor estava fazendo a sua parte. Mas aí é claro que isso incomodou bastante o governo, porque significa um encarecimento do botijão para a população, impopularidade em ano eleitoral. E o mercado não gosta de interferência, não, Evandro.
Exatamente, né? Começa a olhar de maneira ruim para a possibilidade de interferência, principalmente para o governo do PT, né, Alangani, que já tem um histórico, digamos, negativo em relação à Petrobras.
É, exatamente, né? Se a gente lembrar, principalmente durante o governo Dilma, houve uma interferência direta ali da Petrobras, represamento de preço, não repasse para o consumidor, mas a conta chegou do mesmo jeito, alto endividamento da Petrobras. E depois o governo Dilma teve que fazer ali todo um ajuste fiscal no segundo mandato, mas já era tarde demais, né?
Alangani, obrigado.
Até.
Vamos seguindo por aqui agora, porque o papo é entre as Bias. Daqui a pouquinho a Beatriz Manfredini vai trazer para a gente informações envolvendo os bastidores do processo eleitoral aqui no estado de São Paulo. Antes de falar com a Beatriz Manfredini, eu quero reforçar um convite para você. Acompanhe a nossa página pela internet, jovempan.com.br. Você acessa e se mantém informado 24 horas por dia com informação em tempo real. A gente tem a nossa equipe aqui na redação que fica de hora em hora atualizando as principais notícias do dia. O que nós temos aqui para destacar? Navios começam a passar pelo Estreito de Hormuz após o anúncio de trégua na guerra. Pelo menos 2 embarcações já passaram por esse trecho que é controlado pelo Irã e que estava ali sob uma forte fiscalização militar pelo país do Oriente Médio, diante das pressões envolvendo o conflito com Israel e Estados Unidos. O recado que essa guerra, que esse conflito trouxe nas últimas semanas, envolve justamente o fato de não ser apenas um conflito militar, mas também trazer impactos econômicos para o país todo. Acesse então jovempan.com.br, você tem acesso a esta e também outras informações. Lucas Merreiro, também Roberto Mota aqui ao vivo conosco para comentar essa movimentação. A gente trouxe o detalhe dessa notícia também mais cedo, Merreiro, mas vamos resgatar aqui também com análise e opinião.
Inclusive com novos fatos, né? Que foram os discursos de Pete Hegseth e Dan Kane, que falaram agora há pouco.
Falaram agora há pouco, inclusive, sobre a visão norte-americana de se colocar como vencedora desse conflito no que diz respeito a exterminação, se é que dá para a gente usar essa palavra assim, do poder militar do Irã. Mas do impacto econômico que o país pode representar e representou, não é tão cedo a vitória, né, Merreiro?
Não, não é tão cedo. É claro que os Estados Unidos vão adotar essa postura. Eles fazem isso desde a época da Guerra do Vietnã. Uma guerra que... Eu não diria que eles perderam necessariamente, né? Os Estados Unidos ganhou em todas as incursões militares lá no Vietnã, mas politicamente sempre perdeu muito lá e sempre disseram que foram grandes vitoriosos, que deu tudo certo, sendo que a realidade não foi bem assim. É o que a gente vê se repetindo agora. Os Estados Unidos estão tentando dourar a pílula, demonstrar que essa incursão no Irã foi muito bem sucedida, só que infelizmente eles não conseguem apresentar nenhum grande resultado. É claro que o regime iraniano sofreu duras perdas, foi prejudicado, mas se reergueu e agora está se demonstrando ainda mais forte, porque conseguiu mostrar para o mundo que mesmo enfrentando o Titã, o gigante, os Estados Unidos, eles conseguiram se manter no poder. E não só isso, não apenas conseguiram se manter no poder, mas também conseguiram oferecer duros prejuízos para o resto do mundo, porque eles controlam o Estreito de Hormuz e seguem controlando. Então, infelizmente, para os americanos, o que aconteceu com essa guerra foi um fortalecimento do regime iraniano na prática, apesar das duras perdas que eles sofreram. O eleitorado trumpista ou republicano, por sua vez, não conseguiu entender muito bem até agora por que o Trump invadiu o Irã, sendo que durante a campanha ele prometeu que ia deixar questões do Oriente Médio para o Oriente Médio resolver. Não conseguiram entender isso e seguem sem entender, porque o Trump não conseguiu oferecer para eles nenhuma grande resposta, nenhuma grande conquista americana que justificasse essa quebra de promessa.
Aliás, Roberto Mota, o presidente Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais dizendo: os Estados Unidos trabalharão em estreita colaboração com o Irã, que determinamos ter passado por uma mudança de regime muito produtiva. Não haverá enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, trabalhando com o Irã, irão escavar e remover toda a poeira nuclear profundamente enterrada. Isso agora está e tem estado sob vigilância rigorosa por satélite. Você entende também que houve uma mudança profunda e importante no regime iraniano a partir da operação norte-americana, como diz o presidente Donald Trump?
Não há dúvida que houve uma mudança, não há dúvida que ela é importante. Toda a liderança do Irã foi dizimada, toda a capacidade ofensiva do Irã foi reduzida em 70%, 80%. A natureza do regime não mudou, e esse nunca foi o objetivo do ataque americano, nem do ataque de Israel. O objetivo principal era simplesmente atrasar o programa nuclear iraniano. A menos que os Estados Unidos colocassem tropas no solo e que essa guerra tivesse o apoio dos europeus, é evidente que não se poderia imaginar uma troca na natureza do regime. Esse problema do Irã é grave, ele tem sido ignorado pelo Ocidente há muito tempo, e nós vimos a demonstração disso agora, quando os Estados Unidos tomaram essa iniciativa e os europeus ficaram fazendo cara de paisagem. Nem a OTAN topou se envolver nisso. Mas no dia em que o Irã conseguir armas nucleares e colocar essas armas em mísseis, aí todo mundo vai se preocupar.
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão liberar novas linhas de crédito para a recuperação das empresas que foram afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. Rodrigo Costa está de volta ao vivo para explicar para a gente o que prevê esse acordo também e quais cidades vão ser beneficiadas. Rodrigo, a gente lembra muito bem o quanto a zona da Mata Mineira foi castigada nas últimas semanas por aqueles fortes temporais.
Bia, são 500 milhões de reais destinados à recuperação econômica e social das regiões atingidas por calamidade pública reconhecida pelo governo federal, ou seja, esse reconhecimento do governo federal é importante para esse processo. Cerca de 100 municípios estão nessa situação ainda neste exato momento. Os pedidos de financiamento com taxas de 6% ao ano poderão ser apresentados até o dia 4 de julho de 2026. Numa primeira etapa, os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, com a liberação posterior das modalidades destinadas à reconstrução de instalações e também à aquisição de máquinas e equipamentos de acordo com o governo. Os recursos, eles têm amparo em uma medida provisória que autorizou a utilização do superávit financeiro do Fundo Social para essa finalidade e foram regulamentadas através de uma resolução aprovada em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional. Os dois bancos públicos, eles assumirão integralmente o risco das operações de crédito e as contratações contam com o apoio do Fundo Garantidor para Operações, que contribui para ampliar o acesso ao crédito, especialmente para micro, pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, nós temos aqui até R$200 mil para pessoas físicas que exerçam atividades produtivas no setor agropecuário, florestal, de pesca ou também agricultura, até R$500 mil para microempresas e empresas também de pequeno porte, até R$5 milhões para empresas com receita operacional bruta de até R$300 milhões e até R$10 milhões para capital de giro e R$50 milhões para reconstrução e aquisição de máquinas e equipamentos para empresas de maior porte. Os financiamentos terão prazo de até 60 meses, incluindo 12 meses de carência. Bia Cine.
Valeu, Rodrigo. E agora a gente volta aqui para São Paulo porque a nossa repórter Beatriz Manfredini traz uma leitura dos bastidores das eleições estaduais nas quais Tarcísio de Freitas parece estar bem confiante. O que você descolou hoje para a gente aí, minha amiga? Bem-vinda.
Tudo bem com você? Bom dia para a Bia também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Vou tentar dar um panorama depois de alguns dias lá no Congresso Estadual de Municípios, que a gente falou muito aqui na programação da Jovem Pan e que eu tive a oportunidade de conversar com muitos prefeitos. Prefeitos são um bom termômetro, né, para as eleições estaduais. Primeiro eu quero falar então dessa leitura. Os prefeitos daqui do interior de São Paulo, eles acreditam que Tarcísio não precisa deles para conseguir uma reeleição. A leitura é que o bolsonarismo elege. Essa frase é muito forte e eles relembram que em 2022, por exemplo, Tarcísio de Freitas conseguiu se eleger apenas com o bolsonarismo. Os prefeitos todos, em sua maioria, claro, na época, estavam ao lado de Rodrigo Garcia, que era então governador do PSDB. PSDB que governou São Paulo por 25 anos. Então tinha ampla vantagem com os prefeitos e mesmo assim Tarcísio saiu à frente. A leitura é que o cenário se replica agora para 2026 e ainda com um porém, com um fator a mais. Agora o governador já é conhecido no estado de São Paulo, tem seu próprio capital político, então os prefeitos avaliam que não tem essa necessidade, digamos assim, de Tarcísio conseguir o apoio de cada um deles. Apesar do governador ter vantagem no número de prefeitos pelo estado, só o PSD, por exemplo, de Gilberto Kassab, que apesar de algumas rusgas vai continuar aprovando Tarcísio, tem mais de 200 prefeitos em todo o estado, fora outros da base, ele soma aí mais de 400 facilmente. A leitura é essa, que Tarcísio não precisa exatamente fazer campanha de maneira tão firme, de maneira tão forte ao lado deles, porque a população já pode eleger Tarcísio sem então essa força em cada uma das cidades. O que eles me disseram é que eles conseguem atrapalhar, se for necessário, colocar uma pedra no caminho, dar uma aumentadinha na situação ali, uma melhorada na situação impulsionada de Fernando Haddad, que é o candidato da oposição da esquerda, que vai concorrer contra Tarcísio, ex-ministro da Fazenda, mas a leitura geral é essa, que o bolsonarismo hoje elege aqui em São Paulo e que, por isso, Tarcísio pode até estar mais tranquilo. Alguns prefeitos falaram comigo sobre condição de reserva, que o governador nem tem essa proximidade que era costumeira nos governos anteriores, justamente porque sabe que não tem essa necessidade, Evandro.
Agora, ô Bia, eu quero falar um pouquinho da candidatura que vem para competir com o Tarcísio de Freitas. Tem muita gente dizendo, Haddad não tem chance alguma. Mas há movimentações e discursos de prefeitos do interior de São Paulo de que se Alckmin, de fato, acompanhar Haddad, a situação pode ser mais, digamos, difícil para Tarcísio de Freitas do que se é esperado até aqui, Bia?
Mais competitivo, Evandro. Aí a gente pega esse ganchinho de alguns prefeitos que falaram que o Tarcísio não precisa deles para se eleger, mas que eles podem atrapalhar. É aí que entra, então, essa motivação, essa pedra no caminho, digamos assim. Eu também falei com esses prefeitos sobre essa situação de Geraldo Alckmin rodando o estado para impulsionar não só a candidatura, pré-candidatura ainda, né, dele, do presidente Lula à reeleição, como também a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo do estado. E foi praticamente unânime a resposta que eu ouvi, que Alckmin tem grande influência ainda dentro do estado de São Paulo. Para a gente lembrar, o vice-presidente governou o estado 4 vezes, né? Então, é uma figura muito conhecida e muitos prefeitos falam em certo saudosismo da gestão de Geraldo Alckmin. Eles relembram reuniões, falam um pouco que tinha essa maior proximidade que não vem nesse momento com o Tarcísio, justamente porque acreditam que o governador já tem esse capital político próprio. Então, eles citam que se Alckmin telefonar, se Alckmin chegar junto de muitas figuras, esse cenário pode ficar, assim, mais favorável para Fernando Haddad. Eles podem impulsionar Fernando Haddad dessa maneira, com o apoio de Alckmin. Apurei, inclusive, que o vice-presidente já tomou alguns cafés com prefeitos pelo interior, aproveitando principalmente agendas da vice-presidência. Algumas aconteceram aí no fim de março. Ele tomou alguns cafés reservadamente entre uma agenda e outra, o que, claro, melhora essa proximidade entre eles. Então, a leitura é que Alckmin ainda é bastante influente, que a eleição dele ao lado do presidente Lula, a gente sabe que o interior do estado de São Paulo é mais conservador, mais resistente ao PT. Essa candidatura, então, ao lado de Lula não prejudicou, né, a visão que os prefeitos têm de Geraldo Alckmin. Muitos, inclusive, na época que Alckmin governou o estado, eram vice-prefeitos, eram secretários, estavam no corpo dos municípios e hoje encabeçam essas cidades, hoje são prefeitos. Então, todos falam que Alckmin pode dar uma balançada, sim, boa nesse jogo. É a estratégia do PT, a ver, pode atrair aí eleitores de centro ou meio perdidos, que não sabem o que fazer entre Tarcísio e Fernando Haddad, de centro-esquerda. Essa é a aposta, Evandro.
Valeu, Beatriz Manfredini. Bom trabalho para você. Valeu por compartilhar seus bastidores aqui conosco. Seguimos no Jornal da Manhã. Tem mais um pedacinho pela frente.
É isso, vamos em frente. A polícia acaba de deflagrar uma operação em São Paulo para desarticular uma organização criminosa especializada em golpes bancários, atenção, contra idosos. David de Tarso chega ao vivo com os detalhes, explica pra gente como que funcionava, até porque essas informações são muito importantes, David, pra gente falar do trabalho da polícia, mas também alertar, porque muita gente, todos os dias, cai em golpe.
E tem um truque novo, viu, Bia? De acordo com as investigações, estava até olhando aqui as informações da Secretaria de Segurança Pública, porque o principal foco eram idosos. É um golpe até que batido. Como que funciona? Os bandidos ligavam para esses idosos dizendo, olha, foram feitas compras no seu cartão e para você, então, não ter problema e ter que arcar com a fatura, nós vamos precisar fazer uma perícia nesse cartão. E aí depois enviavam um motoboy. E diziam, você pode ligar no telefone que aparece no seu cartão aí e conversar com o atendente. Então o idoso falava, bom, não se trata de golpe, realmente foram feitas essas compras. Só que a pessoa ligava no número em questão, mas eles davam um jeito de travar a linha desse idoso, depois caía numa suposta outra central e dessa maneira o idoso acreditava que estava conversando com o banco efetivamente, sendo que ele travava a linha, o idoso ligava no número de origem realmente do banco e acreditava ser a informação verídica. Só que nunca o banco pede para buscar cartão para fazer perícia, isso nunca acontece, não é um protocolo dos bancos. E depois esses bandidos acabavam realizando diversas transações bancárias por meio das informações de senha, tudo, que os idosos acabavam passando. Então são 5 mandados de prisão na zona norte da capital paulista, principalmente onde eles atuavam, além também de 7 de busca e apreensão para prender essa quadrilha. Tive informação há pouco que 3 pessoas já foram presas, integrantes dessa quadrilha que praticava esses golpes. Então fica o recado, alerta principalmente aos idosos. Eu volto com vocês.
Tem também operação no Rio de Janeiro. Vamos então com o nosso Rodrigo Viga. Operação Rastreio, Viga. Do que se trata?
Rastreando aquelas quadrilhas especializadas em roubar, receptar e revender aparelhos celulares, viu, meu caro Cine? Isso é uma operação recorrente, permanente, 15 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, e a galera está cada vez mais sofisticada. Tem um segmento da quadrilha especializada no furto e no roubo do aparelho celular. Tem aquele grupo que faz a receptação do celular. Esse grupo, por exemplo, tinha até uma loja física em Jacarepaguá, na zona sudoeste da capital, para vender ou revender no mercado a preços bem mais baratos, bem mais atrativos. E aí, na hora de emitir a nota fiscal, não era essa loja de Jacarepaguá. Era uma empresa ou um hall de empresas na Baixada Fluminense. Essa operação rastreio da Polícia do Rio de Janeiro já começou há alguns meses. Foram recuperados até agora mais de 13 mil celulares e mais de 6 mil devolvidos aos seus verdadeiros donos, viu, meu caro Cine?
Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Viga. Então, operação acontecendo aqui em São Paulo contra quadrilhas que enganam idosos. Teve operação também do falso advogado, que muitas vezes tem os idosos também como vítimas por conta de processos que se arrastam na justiça, das quais esses criminosos têm acesso e muitas vezes pedem dinheiro para esses idosos para trazer o resultado positivo do processo, quando na verdade nenhum advogado vai cobrar antecipadamente de alguém ou de algum cliente por algo que ele ainda terá a receber. Então é importante ficar atento a todas essas questões, né? A atuação dessas quadrilhas que miram principalmente os idosos e muitas vezes por meio do telefone, de ligações, ou se passando por banco, ou se passando por advogado, ou enfim, por parentes, tudo isso que vai gerando esse tipo de prejuízo a essas pessoas que estão na terceira idade. Chegamos aqui à nossa reta final do Jornal da Manhã, aquele momento em que a gente traz os destaques, aquilo que você precisa manter a atenção no dia. Vamos começar com o São Paulo, aqui com o nosso David Diogo. O que você chama a atenção, hein, David?
Vamos ficar de olho aqui nesse novo relatório do projeto de lei que propõe regulamentar o trabalho por APPs. Esse relatório está tramitando na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, deve ser votado na próxima quarta-feira. Ele, sendo aprovado, vai para o plenário da Casa e, em seguida, para o Senado.
Seguimos aqui com o nosso time Rodrigo Viga. Tá sorridente? Tá animado por aí, Viga? Qual que é o foco da notícia para essa quarta-feira hoje no Rio?
Tô feliz porque acabei de encontrar meu primo, irmão aqui, Luiz Viga, num evento no Rio de Janeiro. Mas não sei se é motivo para sorrir ou para chorar no final do dia, né? Porque o STF vai decidir, tá todo mundo de olho por aqui, se teremos uma eleição indireta ou direta para o governador Tampão. Os partidos estão se movimentando, se articulando para a sucessão da presidência da Leste. Mas o que vier do STF vai influenciar bastante nessa eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entendeu o sorriso, Bia?
Entendi. Eye of the Tiger hoje no Rio de Janeiro, com eleições de mandato tampão. Mas pode ficar feliz, encontrou o parente lá. Outro que tá sorrindo aqui.
Pelo jeito, o parente é bem quisto, né?
É, bom.
Vai lá, Eliseu Caetano, e tu, que destaca, meu amigo?
Eu tô sorrindo por causa da paz que finalmente e aparentemente vai reinar, pelo menos por 2 semanas, viu? Daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, pelo horário local de Brasília, tem nova coletiva de imprensa na Casa Branca. E a expectativa é de que o presidente Donald Trump traga novas informações e atualizações sobre o conflito no Irã, claro, sobre o cessar-fogo. Será que o definitivo vai ser assinado? A ver.
E a gente está sorrindo aqui também para desejar um bom dia para todo mundo que acompanhou a gente aqui no Jornal da Manhã.
Agora 9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59 da manhã. Obrigado pela tua companhia. Amanhã tem mais. A gente te espera. Fiquem com Deus e com o Morning Show.
Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show, a sua dose matinal de informação, de opinião, de descontração, de alegria também com o nosso sofá da discórdia quase discordante e democrática. Eu quero te convidar, você que está em casa, no carro, no trabalho, você que está acompanhando o nosso Morning Show, para você participar conosco, para você dar a sua opinião nos nossos canais no YouTube, nossos canais pela internet. Tem um WhatsApp prontinho te esperando, 11 9132 5805. Eu te convido para ficar com a gente aqui, porque tem muita coisa bacana. A gente vai discutir, por exemplo, a guerra que não aconteceu, graças a Deus, ainda bem, o mundo não acabou, né? Aquela música, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar, mas o mundo não acabou. E a gente está te perguntando, você acha que o Trump sai enfraquecido desse conflito? Ele falou tanta coisa, disse que poderia acabar com toda uma civilização. O presidente dos Estados Unidos, quando fala algo assim, é importante, é relevante. E a gente começa falando sobre isso e começa te perguntando, você acha que Trump sai enfraquecido dessa questão toda? Ou, na verdade, foi mais um jogo nesse tabuleiro internacional? Vamos logo começar aqui conversando com o nosso sofá da discórdia democrática. Eu acho que todo mundo concorda, meio aliviado, que foi bom não ter acontecido essa destruição anunciada. Foram 10 horas de tensão. Professora Priscila.
Sim, Fernando. A gente não esperava que pudesse reverberar, inclusive, em todo mundo. E eu acho que foi bem importante que ele, né, retrocedeu. E por que isso? Guerra, todo mundo perde, inevitavelmente, não é? Claro que tem pessoas que estavam comemorando o avanço dele ao Irã, assim como também comemorou quando ele esteve na Venezuela e os outros países, não é? E sempre que ele foi nessas situações, ele falava sobre a questão de ser ali a traficância internacional, colocando essa pauta, não é? Mas aí a gente via que tinha a ver sempre um fundinho ali com relação ao petróleo, né? Todas as pautas colocadas por Trump tinham um fundo, no fundinho, a vontade de avançar nos países que trazem questões econômicas para os Estados Unidos. Então eu acho que nessa forma dele retroceder foi bom para todo mundo e não só para o Irã e para os Estados Unidos.
É, também é preciso lembrar que nada é à toa nesse jogo internacional, Ana Ehring. Por exemplo, a gente tem muito tempo que não fala mais de Epstein, por exemplo, né? É bom lembrar disso, né?
De alguma forma, roubando a cena aí no cenário internacional.
Vou trocar seu microfone, tá desligado, vamos trocar.
Melhorou? Aí.
Pega o da professora, por favor.
Esses conflitos, de certa forma, como eu havia dizendo, eles roubam aí a cena no cenário mundial, porque é algo que pode afetar todo mundo. Então, no caso Epstein ali, claro que é um caso muito grave, mas que acaba sendo, de certa forma, uma fofoca perto de algo que pode, de fato, afetar todos os países do mundo. Mas como a gente tinha falado aqui ontem, nós estávamos imaginando aí se seria ou não um blefe da parte do Trump, e de fato, poucas horas ali, acho que 2 horas antes dele...
Exato.
Do ataque, de fato, ele retrocedeu e o Irã acabou abrindo, né, o Estreito de Hormuz. Então, acho que no fim do dia estamos todos aliviados.
10 horas de muita tensão. Ontem eu fiquei esperando com muita expectativa, acho que o mundo inteiro, foram 10 horas. 10 horas, Matheus. Ele disse, uma civilização vai ser destruída. Ele estava falando do Irã, do antigo Império Persa, um dos maiores impérios, um dos primeiros impérios do mundo. Tem cidades lá no Irã, tem 3 mil anos de idade.
Além de assustador, a gente viu também o Israel, por exemplo, na TV estatal, tinha uma bancada com um contador. Isso me impactou muito. Tinha um contador contando, por exemplo, faltam 9 horas e 40 minutos, 9 horas timer, e 21 né? minutos, um timer mesmo. Isso era assim, realmente um cenário de filme que você imaginava, bom, se isso acontecer, parece que o fim do mundo seria dessa forma. Agora, vale dizer que, embora o Estreito de Hormuz tenha trazido esse alívio, né, com a sua, ainda que temporária, reabertura, não temos previsibilidade, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se de fato a gente vai ter uma trégua, né? Eu não acredito que a gente vai ter um cenário nesse momento de pacificação. Eu acho que é temporário e ainda acredito que essa guerra ela vai acabar se estendendo, ainda que os Estados Unidos tire o corpo fora um pouco e fique mais focado entre Israel e Irã. Eu não vejo Israel tendencioso a deixar a guerra nesse momento, e nem o Irã parece também disposto a recuar. Então, Fernando, acho que a sensação que traz é que é um alívio temporário, inclusive, né, quando o petróleo sobe, a gente sente, mas eu duvido que nesse momento a gasolina, o combustível, ele vai cair lá na bomba para quem precisa abastecer.
Pois então, daqui a pouco a gente vai entrar em contato com o Eliseu Caetano, que está acompanhando tudo. Se aqui no Brasil, a 12 mil quilômetros de distância do Oriente Médio, a gente sofreu essa tensão toda, o mundo viveu isso, imagina lá nos Estados Unidos, né? Uma grande, enorme população torcendo para que isso não acontecesse, para que a guerra não, de fato, fosse deflagrada nesses termos, né? Então, houve um... Matheus, o Henrique aqui rapidinho, o Eliseu está esperando. Você ia dizer?
Eu ia dizer que é um completo absurdo tudo isso que vem acontecendo. Você citou o caso do Epstein. É muito interessante a gente lembrar que o Trump está envolvido nesse caso até o pescoço. O Trump tem mais fotos com Epstein do que eu tenho fotos com o meu pai. O Trump está totalmente envolvido nesse caso. Todos esses escândalos que ele faz são, de certa forma, desviam o foco disso. E hoje a gente tem uma figura que está envolvida nesse caso, que vocês sabem muito bem os crimes que estão envolvidos ali, dando as cartas no mundo. Isso é extremamente perigoso.
Muito bem. Então vamos direto para os Estados Unidos com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Porque o X da questão agora, é entender o que vem por aí, né? Eliseu, o mundo inteiro, 10 horas de muita tensão e um negociador improvável, porque é um negociador que tem armas nucleares. Estou falando do Paquistão. O Paquistão aparece aí como um grande player nesse teatro todo, né? Enfim, a gente pode dizer, né? Uma negociação improvável, embora fosse tão esperada.
Oi, Fernando, muito bom dia para você, para os nossos companheiros de Sofá da Discórdia e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, 9 horas da manhã com 7 minutos aqui na costa leste americana. Temperatura de momento no sul da Flórida, 20 graus Celsius, chovendo muito, mas talvez essa chuva seja para serenar os ânimos, porque ontem ficamos todos à flor da pele e no mundo inteiro, né? Numa expectativa altíssima. A paz chegaria ou entraríamos em um conflito acelerado com o Irã, um conflito mais intenso e extenso com o Irã? Mas faltando apenas uma hora e meia para o fim do prazo, para o fim do deadline dado por Donald Trump, ele mesmo veio a público através das redes sociais garantir que um acordo de cessar-paz havia sido fechado. Temporariamente, apenas 2 semanas. Por aqui, Fernando, os analistas políticos, jurídicos, militares, estão meio que num consenso de chamar esse acordo de frágil, dizendo que ele é muito frágil e que ele é muito curto, mas ele já é significante. E chama a atenção ainda mais, ou de uma maneira especial, como você disse, Fernando, por conta do mediador, um mediador improvável. Todo mundo está acostumado, estamos falando dos Estados Unidos, vem o Canadá, vem a França, vem a Alemanha. Nesse caso, foi o Paquistão, viu? E as negociações entre Estados Unidos e Irã começaram hoje, agora de manhã, já lá em Islamabad, no Paquistão. Quem não sabe, Paquistão é um país localizado ao sul da Ásia, entre o Afeganistão, a Índia e o Irã. O Paquistão, ele mantém relações diplomáticas com os dois lados e por isso ele foi o país que mais atuou diretamente, digamos assim, para viabilizar esse cessar-fogo temporário e agora vai tentar viabilizar um acordo de paz definitivo. O principal mediador lá do Paquistão é o primeiro-ministro, o Shehbaz Sharif. Segundo as agências internacionais aqui nos Estados Unidos, foi até ele o responsável por apresentar a proposta inicial de cessar-fogo de 2 semanas. Foi ele também quem organizou a reunião presidencial e por isso Islamabad passou a funcionar como um território neutro, permitindo que os dois lados envolvidos tivessem representantes lá, trabalhando em conjunto, sem a pressão direta do conflito. As negociações já começaram hoje, segundo as nossas fontes lá na capital americana, Washington DC, dentro, portanto, desse prazo do cessar-fogo temporário e a ideia é aproveitar essa janela curta, e põe curta nisso, né, duas semanas apenas, para tentar um acordo mais amplo e daí, quem sabe, talvez até o acordo definitivo. O cronograma, ele é considerado muito apertado porque a trégua tem duração limitada e foi criada exatamente para isso, ou seja, qualquer deslize de um dos dois lados pode, como a gente diz em bom português, melar tudo, viu? Pelos Estados Unidos, quem vai? Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, e também o Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Do lado do Irã, ainda não há uma confirmação de quem seja esse interlocutor ou esses interlocutores, porque duas gerações de líderes do regime dos ayatolás foram mortas por ataques de Estados Unidos e de Israel ao longo desses 40 dias de guerra ou de conflito, como os americanos chamam lá no Irã. Aliás, conflito esse, Fernando, só a título de curiosidade aqui, tá? Tirou do bolso dos americanos algo em torno de 18 bilhões de dólares. A média era de 1 bilhão por dia. Chegamos a 40 dias, mas aí estão jogando o número para baixo, ou os números para baixo, numa tentativa ali de tentar... Vai salvar a pele de Donald Trump, que está enrascado com os preços subindo no mundo inteiro, os preços subindo bastante aqui nos Estados Unidos e a popularidade dele, que estava em alta, caindo. Não podemos tirar de vista, Fernando Rocha, a questão das eleições de meio